Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou o Dalai Solino e está no ar o programa Conciliando. Hoje temos os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Não é mesmo, Dr. Rogério?
Com certeza, Dalai, e cumprimento você e os ouvintes do programa Conciliando, sempre sendo uma satisfação estar aqui levando a mensagem da conciliação.
Exatamente, Dr. Rogério, mas antes de darmos início ao nosso giro de notícias, vamos falar um pouco sobre a 4ª Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, que será realizada entre os dias 21 e 25 de maio. Na edição do ano passado, foram realizadas 71.940 audiências, que resultaram em mais de 26 mil acordos entre patrões e empregados. Dr. Rogério, qual é a expectativa para a mobilização deste ano?
Pois é, Dalai, nós não podemos perder a oportunidade de chamar atenção aqui para o nosso ouvinte, antes de mais nada, para o fato de que a Semana da Conciliação, que agora vai para a sua 4ª edição, ela tem dois objetivos principais. O primeiro deles, e eu diria tido por principal, inclusive conforme a ótica da atual gestão da vice-presidência do CSJT, comandada pelo ministro Renato Paiva, é de que se trata de um momento voltado à mobilização de esforços para, acima de tudo, conscientizar a sociedade para a ideia de que a solução autocompositiva, o acordo, a conciliação, a solução de consenso é um caminho que deve ser considerado enquanto uma alternativa, como eu havia dito, uma alternativa viável, eficiente e pacificadora para a solução de conflitos. Então, o nosso primeiro objetivo com a Semana da Conciliação é esse, é provocar a sociedade a refletir quanto a essa possibilidade e, principalmente, isso que eu vou dizer é algo que o ministro vice-presidente do CSJT, o ministro Renato Paiva, tem dito com muita ênfase e sempre aproveita a oportunidade de dar esse recado, nunca perde a oportunidade de dar esse recado, principalmente considerando o momento em que vivemos, um momento em que a sociedade tem se mostrado bastante conflituosa, bastante polarizada, bastante maniqueísta, né? Muitos conflitos, muitas divergências, seja no ambiente real, mas principalmente no ambiente presencial real, mas acima de tudo no ambiente virtual, talvez até, né, com uma dose de sentimentos que não se enquadram no perfil tradicional do brasileiro, essa coisa do ódio, da raiva. Então, principalmente nesse momento, é a hora de que nós, o judiciário, como um agente que tem o papel de pacificar a sociedade, solucionando conflitos e exercendo a jurisdição, possa estar chamando a atenção para essa ideia que deve ser observada não só no dia a dia, daí porque o lema sempre dá para conciliar, né? A ideia que nós estamos vendendo e oferecendo é de que sempre dá para conciliar, qualquer que seja o momento, qualquer que seja o contexto, e pensando mais na nossa realidade do processo judicial, no sentido de que qualquer que seja a fase do processo, sempre dá para conciliar. Então, a primeira preocupação importante é que a Semana da Conciliação corresponde, tem como objetivo esta ideia de conscientizar a sociedade. Uma outra preocupação que nós temos envolve essa lógica de esforço concentrado, ou seja, sem prejuízo das audiências que regularmente são realizadas ao longo do ano, nós ampliamos as pautas de audiência para criar novas oportunidades de realização de acordos. Então, no fundo, essa lógica do esforço concentrado envolve, a partir de uma mobilização de juízes e servidores, principalmente os coordenadores dos núcleos de conciliação, ampliação de espaços para a realização das audiências enquanto oportunidade de que se busque soluções de consenso. Como você bem disse, Dalai, só no ano passado nós conseguimos fazer em torno de mais de 26 mil acordos. E apenas para que o nosso ouvinte tenha uma ideia do que isso significa, ao longo do ano, ao longo das semanas úteis do ano, são realizados, em média, 20 mil acordos. Então nós estamos falando de 30% a mais daquilo que se pratica em termos de média ao longo das semanas do ano. De modo que se trata de uma oportunidade, eu aproveito para chamar a atenção do do nosso ouvinte que nos acompanha nesse momento e tem um processo tramitando na Justiça do Trabalho, no sentido de que não perca essa oportunidade, ou seja, ainda há tempo, você pode procurar o tribunal no qual tramita o seu processo, que lá no site do tribunal vai ter um link, vai ter um banner que você pode clicar e inscrever o seu processo e converse com o seu advogado nesse sentido, né? Pode ser que ainda tenha espaços a serem preenchidos nessas pautas da Semana da Conciliação. Então, se trata, né, também de uma oportunidade para que possamos resolver um maior número de processos comparativamente com o que fazemos ao longo de todas as semanas do ano.
Correto, doutor Rogério. Então, vamos agora para o nosso giro de notícias.
Giro da Conciliação.
No primeiro destaque de hoje, vamos falar do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que realizou 112 audiências de conciliação com credores da Fundação Átila Taborda, mantenedora da Universidade da Região da Campanha, a URCAMP. O mutirão foi realizado em apenas 2 dias na cidade gaúcha de Bagé. As tratativas entre os credores e a instituição começaram em setembro de 2017, com a negociação da redução de valores. A instituição chegou a realizar leilões de bens para tentar quitar as dívidas, mas não apareceram interessados. Diante do impasse, o Juízo Auxiliar de Execução de Precatórios, o JAEP do TRT da 4ª Região, realizou as reuniões. As conciliações resultaram em R$ 450 mil reais em acordos. Dr. Rogério, essa mobilização evitou a judicialização de uma quantidade grande de processos, não é mesmo?
Pois é, Dalai. Como eu tenho dito reiteradamente aqui no programa, qualquer política pública judiciária não acontece sem empenho, esforço e engajamento daqueles que estão à sua frente. O TRT da 4ª Região, eu tenho dito aqui, e já disse em várias ocasiões, tenho reiterado até porque tive recentemente a oportunidade de testemunhar presencialmente, o TRT da 4ª Região tem se empenhado e tem investido muito em termos de políticas judiciárias de conciliação e criado possibilidades de ampliar soluções de consenso. Essa questão da fazenda pública é algo complicado e delicado, né? Ou seja, de fato, nós temos aí uma dificuldade nas execuções contra a fazenda pública que, se não tiver boa vontade, empenho e engajamento, dificilmente resolveremos. Então, essa notícia retrata uma iniciativa do Poder Judiciário nesse espírito de buscar uma solução de consenso que, acima de tudo, traga a satisfação do jurisdicionado que bate a porta no Poder Judiciário, superando as dificuldades naturais que ocorrem em relação às execuções contra a fazenda pública. E eu só tenho que parabenizar e congratular os colegas aí da 4ª Região por este relevante resultado.
E a Justiça Trabalhista do Piauí homologou um acordo de R$ 1,5 milhão firmado entre o Sindicato dos Servidores Públicos do município de Madeiro e a Prefeitura da cidade. O valor é referente ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de 168 servidores. O município se comprometeu a realizar os pagamentos em parcelas mensais de R$ 15 mil. O dinheiro será objeto de bloqueio judicial na conta bancária do município e deve ser pago todo dia 30 de cada mês. Caso não haja saldo, o bloqueio acontecerá em outras contas da cidade. A negociação aconteceu após 3 audiências realizadas na Vara do Trabalho de Piripiri. Dr. Rogério, a intermediação da Justiça do Trabalho resultou em um acordo milionário, beneficiando muitos trabalhadores.
Olha aí, Dalai, mais uma vez nós temos uma notícia relacionada a uma solução de consenso que vem superar as dificuldades que se estabelecem no caso de execução contra a fazenda pública. Por uma série de motivos que eu não vou entrar aqui, mas até do ponto de vista conceitual, nós temos restrições nas execuções contra a fazenda pública que não temos, naturalmente, nas execuções contra os particulares, por inúmeros motivos. Obviamente que temos distorções, não por acaso, já tivemos algumas alterações constitucionais e provavelmente teremos outras e que acabam sendo objeto de questionamento também junto ao Supremo Tribunal Federal, que tentam criar ajustes e modificações nesse sistema de execução contra a fazenda pública. Mas o que essas duas últimas notícias mostram é que quando se tem empenho, boa vontade e disposição para resolver o problema a partir de uma iniciativa do Poder Judiciário e naturalmente sempre pela via da busca do consenso, da conciliação, todos podem sair ganhando, acima de tudo o jurisdicionado que busca o seu direito e superando aí as naturais amarras e dificuldades que surgem quando se trata de execução contra a fazenda pública.
Para encerrar nosso giro, vamos falar sobre o acordo homologado no TRT da 11ª Região, no valor de R$1 milhão a ser pago pela Amazonas Energia. O Ministério Público do Trabalho ajuizou a ação civil pública contra a concessionária de energia em abril de 2017, requerendo o pagamento de R$7 milhões por danos coletivos. Na ação, o MPT alegou que foram constatadas irregularidades em um inquérito civil público instaurado para apurar acidentes de trabalho com vítimas fatais no setor de energia elétrica. No processo também foi destacada a existência de 90 autos de infração lavradas pelo Ministério do Trabalho e Emprego entre 2013 e 2016, todos decorrentes do descumprimento de normas regulamentadoras do setor. Após negociações intermediadas pela 13ª Vara do Trabalho de Manaus, ficou acertado que a empresa pagará R$1 milhão em 9 parcelas de R$ 125 mil. O dinheiro será revertido a projetos sociais ou instituições sem fins lucrativos. A distribuidora de energia também se comprometeu a cumprir 38 medidas de segurança e saúde do trabalho. Dr. Rogério, mais uma vez, a Justiça Trabalhista conduziu um acordo que beneficiará toda a sociedade.
Olha só, Dalai, nós temos comentado aqui, assim, essa não é a primeira notícia, que envolve uma solução de consenso em cima de um caso que discute um tema sensível, como é a questão da segurança e saúde no ambiente de trabalho, né? O que isso mostra? Isso mostra que mesmo nesses casos, obviamente, né, que exigindo uma cautela e um cuidado maior, principalmente por parte do titular da tutela desse tipo de interesse, no caso o Ministério Público, mas é possível se solucionar esses conflitos e esses impasses também pela via autocompositiva. E resolver isso pela via autocompositiva, pela via do acordo, pela via do consenso, não diminui a resposta estatal a situações que podem configurar lesões a esses interesses. Então, enfim, eu como magistrado de primeiro grau também já tive a oportunidade de buscar soluções de consenso em situações como essa, com toda a tranquilidade, no sentido de que, com a consciência tranquila, de que não estávamos diminuindo a importância desse tipo de interesse, não estávamos negligenciando o papel do Estado no sentido de tutelar e responder e dar respostas a potenciais lesões a esse tipo de interesse, de modo que, e mais, né? Nós estamos falando de uma resposta que vem mais de maneira mais imediata, né? Porque imagine você uma ação civil pública que fica anos e anos tramitando e aí demora-se, sei lá, 10 anos para vir uma resposta estatal. A pergunta é, né, assim, qual é a eficiência dessa resposta comparativamente com aquela que se busca numa solução de consenso de maneira mais rápida. Portanto, respeitadas as cautelas e os cuidados que se deve ter dada a particularidade da situação, não é incompatível a conciliação com situações em que se discute interesses sensíveis como saúde e segurança no trabalho.
E esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco temos um bate-papo com o advogado de entidades sindicais Cristiano Meira sobre um procedimento de mediação e conciliação pré-processual que resultou em acordo no setor aéreo. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando. Acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
O nosso bate-papo é com o advogado de entidades sindicais Cristiano Meira. Ele que atuou em um procedimento de mediação e conciliação pré-processual que resultou em acordo no setor aéreo. Doutor, seja muito bem-vindo.
Obrigado pela atenção, obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer aqui ao Dr. Rogério o convite e é um imenso prazer estar falando com a sua audiência.
Como foi a sua experiência de atuar nesse procedimento aqui no TST?
Brilhante. É uma experiência que vem de 2 anos atrás, quando o vice-presidente era o ministro Emmanuel, e é uma participação realmente que deve ser difundida para todos os tribunais regionais. É uma experiência que resulta em acordo. O mediador, o Dr. Rogério, tem uma participação isenta e realmente efetiva para que o acordo seja homologado.
Bem, antes de mais nada, Dr. Cristiano, eu quero dizer que é uma grande satisfação estar com o senhor aqui no estúdio e podendo fazer com que o senhor seja ouvido pelos nossos ouvintes, que possam ter a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa realidade de quem atua na advocacia sindical, principalmente em casos de negociação coletiva. Aproveitando que o senhor está conosco aqui conversando sobre essa temática no estúdio e da sua experiência na advocacia sindical e na participação em negociações coletivas, eu indago ao senhor. Na sua visão, o que, que o senhor acha que mais contribui para que e mais influencia para que não se chegue a um acordo em casos de negociação coletiva? Quais são os maiores inimigos da busca do consenso em negociação coletiva?
Doutor Rogério, eu sempre falo, quando eu estou assessorando alguma entidade sindical, que numa negociação nunca ninguém vai sair 100% vencedor. Ambas as partes têm que ceder. Então, relembrando a negociação dos aeroviários, realmente foi uma negociação difícil. A gente ficou 10, 11 horas reunidos, as 2 vezes que a gente se reuniu. O presidente da federação estava ainda receoso em relação a alguns pontos da negociação, mas eu falei que era um avanço, não só naquele momento, em especial para a entidade dele, mas para todo o movimento sindical, pela importância do que estava sendo negociado. Então, é realmente as partes estarem abertas a perder um pouco, a ceder, a conceder, e o papel do mediador, e não é porque eu estou na presença do senhor, é fundamental nesse aspecto de fazer as armas baixarem, o pessoal estar realmente desarmado e com vontade de negociar. Então, o empregador tem que estar com vontade de ceder um pouco, o trabalhador também tem que ter o entendimento que não pode conseguir tudo aquilo. Então, é realmente criar, como o senhor está fazendo, um novo modelo de negociação pré-processual para que os tribunais não vejam só o papel, porque aqui não, na negociação tá as partes, o senhor pode sentar com um, pode sentar com outro e tá ali aparando arestas. No papel não, é só o que está ali escrito e ponto final.
O senhor acha que existem negociações que fracassam em termos da busca do objetivo do consenso pela falta de capacidade ou até de preparo dos atores, dos dirigentes sindicais e patronais? Ou seja, se eu perguntar para o senhor, a causa do fracasso muitas vezes decorre das condições objetivas, por exemplo, distâncias de propostas, impossibilidade do patronal, ou pelo menos discurso de impossibilidade de conceder determinada condição e uma pretensão muito grande do lado laboral. Ou seja, na visão do senhor, a culpa maior é mais das condições objetivas ou das pessoas que, às vezes, não estão tão capacitadas como deveriam estar para sentar à mesa de negociação?
Eu acho que um pouquinho de tudo. Não é só a questão de não estar capacitada. É um novo modelo, um novo antigo modelo que o senhor está colocando e eu acho que tem grande chance de ter êxito. Agora, o pessoal vai ter que realmente aprender. Porque até antes da reforma trabalhista, a gente falava assim, não vamos pedir 10... para a gente ter 1, para a gente ter 2. Então, tem isso também, que às vezes as entidades pedem muito porque sabe que o empregador vai dar pouco e ficar negociando aquele meio. É realmente ter a técnica que o senhor, eu sei pelos cursos que o senhor já fez, o senhor aprendeu e está compartilhando um pouco com todo mundo. Então, é realmente ter essa técnica de negociação. Então, eu acho que é um pouquinho de tudo. O pessoal precisa reaprender, principalmente agora, que após a reforma, enquanto ela estiver em vigor, a negociação vai ter uma importância muito grande no resultado final de uma negociação coletiva.
E, doutor Cristiano, qual a dica o senhor daria, ou quais as dicas o senhor daria para os ouvintes que nos acompanham, que são advogados, que estão atuando na advocacia sindical ou que pretendem atuar, e quem sabe aqueles até magistrados que exercem esse papel de mediador, de qual é o caminho que se deve buscar para que se chegue a um acordo em negociações coletivas? Se um advogado que estiver começando agora na advocacia sindical, representando sindicato, perguntar para o senhor, qual a dica o senhor me dá para que eu possa fazer com que o meu cliente chegue num acordo, e num acordo bom para a sua categoria profissional ou laboral, qual a dica o senhor me daria?
Eu acho assim, eu tenho na minha vida pessoal e na minha vida profissional um princípio constitucional que é o princípio da razoabilidade. Então eu acredito que dentro dessa razoabilidade, se a pessoa tiver um bom senso, se ela tiver razoabilidade, tudo que ela estiver pedindo e defendendo para o cliente, ela vai alcançar. Dentro desse princípio, seja razoável, que eu acho que você vai alcançar o fim pretendido.
E nessa linha, uma última pergunta também pensando nesse perfil de ouvinte que pode estar nos acompanhando. Como é que essa questão aí do relacionamento advogado-dirigente sindical, o senhor teria também alguma dica para dar para quem está começando a advocacia sindical de como lidar com os dirigentes sindicais que são clientes, se tem alguma particularidade comparativamente com a advocacia envolvendo clientes individuais em geral?
Aí eu vou dar um aspecto mais pessoal mesmo, é o meu jeito de ser advogado e de ter o trato com o cliente, que eu não vendo fantasia, vamos dizer assim. Eu sempre falo a realidade, seja o que ele quer escutar ou não. Como cliente, ele pode falar, não, eu quero que você faça, mas eu vou sempre alertar ele, vou ser sempre o mais sincero possível das possibilidades de êxito ou não que ele tem. Então é falar realmente a verdade do que pode acontecer. Se mesmo assim ele quiser que, vamos supor, entre com recurso, ainda que eu tenha falado, é protelatório, aí a gente vai fazer porque ele está pedindo e fazendo a solicitação. Mas eu nunca vendo uma fantasia, uma coisa que vai acontecer. É ser honesto com o cliente, eu acho que é o melhor papel.
Conversamos com o advogado de entidades sindicais, Cristiano Meira, a quem agradecemos a presença aqui no Conciliando.
Eu que agradeço, mais uma vez, obrigado, doutor Rogério, pela lembrança e estou sempre à disposição do senhor e do tribunal.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte. O que significa a técnica da mediação e negociação chamada ou denominada inversão de papéis?
Inversão de papéis é uma técnica muito importante que tem uma série de variáveis psicológicas envolvidas que significa você provocar uma das partes a se colocar no lugar da outra. Tem até, a gente tem lá na vice-presidência um quadro na sala de mediação, tanto na sala de mediação de conflitos coletivos, sala de reuniões bilaterais, né, em que nós tratamos, desenvolvendo os diálogos e as tratativas voltadas à busca de solução de conflito, de consenso quanto aos conflitos coletivos, como também na sala no gabinete realmente, né, do ministro Renato Paiva, tem um quadro que tem uma frase traduzida de um livro muito interessante chamado Beyond Reason, que não tem tradução para o português, de autoria do Daniel Shapiro e do Roger Fischer, né? O Roger Fischer é um dos três autores do emblemático e do clássico, né, que é considerado um dos grandes clássicos da mediação e da negociação, Como Chegar ao Sim, né, que foi escrito por Roger Fischer, William Ury e Brutus Patton. William Ury, inclusive, é uma das grandes referências que volta e meia aqui no Brasil, os três professores de Harvard. Então, o Roger Fischer, que é autor do Como Chegar ao Sim, e o Daniel Shapiro, que é um psicólogo que faz parte, né, também professor de Harvard, do POM, do Program Negotiation de Harvard, eles têm uma frase que diz mais ou menos algo assim, que o grande desafio do mediador é se colocar, é se abster de julgar o que cada uma das partes está dizendo, se é certo ou errado, bom ou ruim, e se colocar no lugar, se esforçar para se colocar no lugar da parte, para tentar entender a sua lógica e as suas razões. Isso é muito difícil para muita gente. E repare que essa frase, essa colocação, diz respeito ao mediador. Então, se é difícil para o mediador, imagine para outra parte. Mas essa é uma técnica importante, que é você fazer, né, como diz aí na cultura, né, indígena, você usar os calçados, né, da outra pessoa e tentar se colocar no lugar da outra pessoa, que é uma barreira muito grande, né? Assim, há uma grande dificuldade. Eu, como juiz do trabalho, conduzindo a audiência, já tive situações assim, emblemáticas envolvendo esse tipo. E, naturalmente, no dia a dia da vida, nós passamos por isso, mas de que o quanto é difícil para as pessoas. Às vezes, você faz uma colocação e uma provocação para a parte, de modo a que ela tente entender a posição da outra, e aí a pessoa, não, mas eu não acho isso, eu não concordo. Eu não estou perguntando se você concorda ou não. Eu estou perguntando, eu estou te propondo apenas que você tente entender por que que ela tem essa determinada compreensão, né? Eu tive um caso uma vez, como juiz do trabalho, que o conflito ele tinha nascido, eu cheguei à conclusão, era um caso de doméstico, né? Inclusive cito isso no meu livro, né? Sobre estratégias de negociação trabalhista. Era um conflito que, na minha compreensão, ele tinha iniciado em um impasse que surgiu porque a empregada queria sair mais cedo do trabalho por uma exigência do marido, e que era um sujeito provavelmente com algum perfil que se enquadra naquilo que nós chamamos hoje de machismo, e trabalhava na construção civil, então saía mais cedo, e ele queria que a esposa estivesse em casa quando ele chegasse. E a empregadora não concordou com isso, né? Enfim, e aí a empregada achava que isso era porque ela era incomodada com o fato de que ela tinha casado e a empregadora não tinha casado, enfim, né? E em um dado momento eu virei para essa empregada e falei assim, para essa ex-empregada, né, para reclamante, e falei assim, olha, o que você acha que aconteceria se o seu marido chegasse no trabalho dele e propusesse para o mestre de obras ou para o engenheiro responsável pela obra que ele iria sair mais cedo para que quando a esposa chegasse em casa ele já estivesse? O que você acha que o mestre de obras diria? Né? Aí ela abriu um sorriso, olhou para mim e disse assim, é claro que ele não ia aceitar, né, doutor? Eu falei, pois é, mas é isso que está acontecendo, né? Você está agindo, né? Então é como se a sua empregadora fosse o mestre de obras e você fosse o seu marido nessa situação. Aí ela meio que tomou um susto quando eu falei aquilo, aí eu pensei, caiu a ficha. Então, ou seja, eu consegui naquele momento fazer uma inversão de papéis. Então, fundamentalmente, inversão de papéis é isso, é você buscar alguma estratégia de provocar, a depender do contexto e do diálogo, a realização de perguntas e colocações hipotéticas ajuda muito, né? Principalmente nesse caso em que você coloca uma situação hipotética desvinculada daquele contexto, ou seja, não é você virar para a pessoa e mandar ela imaginar que se fosse a outra e a partir daí tentar pensar com a cabeça dela, não. Porque aí naturalmente vai ter uma resistência e um bloqueio. É você criar uma situação hipotética que se aproxime daquele caso, né, em que você faz com que a pessoa assuma o mesmo papel que a outra estaria assumindo na realidade.
E depois desta dica, encerramos por aqui esta edição do programa Conciliando. Dr. Rogério Neiva, agradeço mais uma vez pelos comentários.
Eu que agradeço, Dalai, a você e a audiência e a atenção dos ouvintes do programa Conciliando. É sendo sempre uma satisfação estar aqui participando do programa para levar aos nossos ouvintes e à sociedade de forma geral a mensagem da conciliação enquanto uma alternativa viável, eficiente e, acima de tudo, pacificadora para a solução dos conflitos que batem à porta do Poder Judiciário.
O programa teve a apresentação de Dalai Solino e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wabner Prado e Ângelo Ramos. Edição de Bruno Lima, supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tugnoli, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau, tchau.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.